Satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a terceira parte do Plug 700, na sua rádio 2 Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o terceiro bloco do programa de hoje, o Plug 700 número 170. E se você quiser, mais uma vez lembrando, enviar a sua dúvida, sua dica, sua sugestão aqui para o programa, o nosso endereço de e-mail é o info@radioeldorado.com.br. Não se esquecendo de ir no campo assunto, o subject lá do seu e-mail, escrever o nome do programa, Plug 700, justamente para que você não seja confundido com um spam. O que a gente tem mais para hoje aí, Peruíde? Temos um monte de dúvidas. Estou vendo que você está meio indeciso em saber qual pegar, né? São tantas.
Pois é. O Marcos Mendes, da Aldeia da Serra, ele diz, é ouvinte há muito tempo lá do programa, nos ouve voltando da praia, feliz ele que vai para a praia, eu faz tempo que não vejo o mar. Diz, nunca havia nenhuma dúvida, mas ele está mandando uma agora, né? Diz que nós somos a última esperança porque já procurou no Google, foi para tudo que é canto, não arrumou, não teve como arrumar isso. Ele tem uma máquina fotográfica digital, Canon EOS 350D, E através do cabo USB, ele liga ao computador, que obviamente tem uma versão do Windows XP. Ele identifica a câmera e aparece aquele balãozinho amarelo embaixo dizendo, câmera Canon encontrada, patati patatá. Aparece a janela automática para obter imagens pedindo para que escolha um programa na lista. E não aparece nenhum programa. Logo vou ao meu computador e vejo o ícone da câmera ali. Clico em obter imagens e ela diz que a câmera não está conectada. Verificar, blá, 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 blá. Já mudei o cabo, troquei tudo, Tem algum programa alternativo para obter imagens? Já tentei o Photoshop. Olha, eu não sei, Tarcísio, e se ele tentasse ler a memória da Canon como se fosse
mas
um
parece
dispositivo?
Que é isso, parece que é isso que ele está tentando, olha lá.
Não, mas ele está tentando clica... obter a imagem diretamente, não obter os arquivos.
Logo, vou ao meu computador, quer dizer, na hora que ele clica no meu computador, é como se ele estivesse abrindo aquele Windows Explorer.
Certo.
Né? Então ele está investigando o conteúdo do computador. Lá ele vai encontrar clicando ali o conteúdo do disco rígido, por exemplo, né? E ele vai encontrar a câmera. Então, é o que o Perdido está dizendo. Ó, em vez de clicar em obter imagens, clique
na opção.
No identificador, né? Porque você tem ali drive C, disco rígido, HD. Sei lá, se o seu computador ainda tiver um drive de disquete, provavelmente ele deve estar identificado pela letra A, né? Drive A, disquete, disco flexível. E deve aparecer uma letra...
Drive F,
enfim, que referente justamente à memória de massa, né? A memória de armazenagem da câmera. Ela, nesse momento, na hora que você está no meu computador ou no Windows Explorer, ela está sendo tratada como se fosse uma espécie de um HD também. Né? Ela funciona como se fosse um HD. Então, se você clicar do lado esquerdo ali na letra que a identifica, do lado direito deve aparecer as pastas com o conteúdo, inclusive com os arquivos contendo as imagens. E aí você trata isso como se fossem arquivos normais, que você vai copiar da sua câmera, né, na realidade do HDzinho que tem dentro da sua câmera, para o computador. Né? Você deve tratá-los como pura e simplesmente imagens, ou melhor, arquivos que são copiados de um dispositivo para outro. Né? Cria uma pasta lá no seu disco rígido e dá um copiar-colar da câmera, né, da unidade de armazenamento do flash memory, da flash card lá da câmera, para o computador, para a pasta que você criou.
E depois, o que aparecer lá, provavelmente deve ser .jpg, suponho.
Provavelmente. Esse
não,
é o detalhe.
Não,
a gente obrigatoriamente. Não sabe necessariamente se é esse o formato de imagem com o qual trabalha a sua câmera. Mas provavelmente é um JPG. Aí um programa gráfico qualquer, os próprios visualizadores do
Paint.
Windows, né? Os próprios visualizadores do Windows permitem você olhar, até editar.
Ou seja, me parece que o truque é tratar o conteúdo da câmera não como sendo uma lista de imagens, mas como sendo uma lista de arquivos.
Na realidade, deixa eu explicar uma coisa. As câmeras, de modo geral, elas são acompanhadas de um CD, né, normalmente de um CD, que é o CD que instala o driver para que a câmera possa ser reconhecida no seu computador como se fosse um dispositivo de armazenagem de dados normalmente. Além desse driver, nesses CDs é comum você encontrar programas, aplicativos, que visem facilitar o gerenciamento das imagens que estão lá armazenadas na câmera. Né? O próprio Windows criou alguns mecanismos lá no meu computador ou no Windows Explorer para facilitar isso. Um deles é exatamente esse, obter imagens. Né? Mas essas imagens, na realidade, não passam do quê? De arquivos. E você pode lidar com elas como meros arquivos de dados no seu computador. Né? Transferindo, copiando, colando, enfim, fazendo o que a gente faz normalmente com qualquer arquivo. Então tenta por esse caminho. Agora, se mesmo assim, clicando no ícone ou na letra identificadora do driver da câmera, né? Quer dizer, da câmera em si, e aí aparecer câmera não conectada, verificar, blá, 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 como você diz aí no seu e-mail, bom, então aí nesse caso, é um probleminha de driver mesmo. Aí eu só acho que você vai conseguir isso lá no site da Canon, não tem outro lugar.
Tarcísio, Mauro Tadeu, vulgo o careca.
Vulgo o careca. O careca.
Pessoal, é muito engraçado, né? Ele diz o seguinte: meus amigos, permita-me chamá-los assim, pois já ouço vocês há algum tempo, mas vamos ao que interessa. Bom, olha, na realidade, eu tenho muitos ouvintes nossos que eu desconheço absolutamente como é o rosto da pessoa e eu considero como um amigo, de tanto a gente dialogar com eles, né? Diz, é uma questão de mais ou menos uns 10 ou 15 anos atrás, eu tinha um programinha muito bom que baixei na internet. Ele fazia uma varredura na máquina, relacionava todo o hardware instalado e mostrava quais os drivers precisavam ser atualizados e com apenas um clique era possível baixar a atualização e mandar atualizar os drivers. O grande problema em questão é que não consigo lembrar o nome do programa. E acredito que ainda deve estar instalado no meu velho XT. E rodando só não imagino onde. No mínimo essa máquina já deve ter sido revendida algumas vezes. O XT dele provavelmente já foi parar até no cemitério dos computadores, né? Pergunto, vocês conhecem algum programa de preferência gratuito que cheque a máquina e verifique se os drivers estão atualizados e se necessário os atualize? Olha, eu conheço pelo menos dois programas que fazem um escaneamento total da máquina e dizem quais são os drivers instalados. Mas que atualize automaticamente, eu não sei.
Não, que atualize automaticamente eu não conheço também.
Bom, deve ter algum ouvinte que conheça.
Os programas,
né,
que você conhece são?
São o Belarc.
Tá, que na realidade é um programinha que gera um relatório, né?
Gera um relatório, ele escaneia a máquina completamente. Exato. E gera um relatório.
No formato HTML, não é isso?
Lido no seu navegador, tá certo? Ele abre o navegador e lê. E nesse relatório ele relaciona tudo, ele diz exatamente todo o hardware, todo o software. Dá até os códigos de registro dos vários softwares que você tem que digitar. Faz um raio-x completo, só que não diz se o drive tá atualizado ou não, né?
Agora,
e outro aquele Everest.
Everest.
Né? Que era antigamente AIDA 32.
Mas foi descontinuado, né, o Everest.
Não, mas não, acho que o AIDA 32 virou Everest, o Everest virou AIDA 32, uma coisa assim, né?
Mas de qualquer forma, acho que foi tudo descontinuado. Se você acha por aí, você acha num ou outro site que não é o oficial.
Não,
né,
é oficial.
Que havia criado, do pessoal que havia criado esse aplicativo. Agora, eu me lembro, há algum tempo, ter dado uma dica aqui também para os nossos ouvintes no Infodrops, de um, não é propriamente um programa, mas é um site que, se não me engano, se chama PC Pit Stop. PC Pit Stop, se não me engano é isso. De qualquer forma, se você entrar no www.intermatica.org e lá no campo de busca do Google, né, do site Intermatica, você digitar PC Pit Stop, tudo junto, ele vai te remeter ao Infodrop, que dá como dica exatamente o endereço desse site, que é um site assim, você entra e é um verdadeiro pit stop, como se fosse um pit stop de uma corrida de Fórmula 1. Você encosta o carro ali, eles vão, e o site, claro, de acordo com as opções que você escolher, ele vai fazer um check-up geral no seu computador, verificando disco rígido, verificando a memória, verificando os drivers, e te dando um verdadeiro diagnóstico do que você deve fazer para deixar o seu computador bala, né? Sair do pit stop em condições de corrida de novo. Tá certo? Então, essa é a ideia desse site, que eu acho que, de certa forma, pode substituir esse programinha, até porque esse programinha, que era muito bom para a época do XT, na época saudosa em que o Windows ainda estava não tão complicado e não tão sofisticado quanto agora.
Não era o Windows 3.11, uma coisa
ou 3.11, assim. Ou 95, sei lá, né? Para falar em XT, e se é que usava o Windows, às vezes era até um programa em DOS, a gente nem sabe, né? Pois bem, nessa época era um programinha que resolvia coisas desse tipo. Hoje em dia tem muito dispositivo. O computador ele se transformou numa coisa muito multimídia, né? Quer dizer, é complicado você pensar num programinha. Hoje tem que ser um programão que faça essa varredura na máquina em todos os aspectos, checando as centenas de drivers que lá existem, né? Para tentar verificar se eles estão ou não atualizados.
Tarcísio, o Williams, ele diz o seguinte: eu estou com um problema. Com o Windows Starter Edition, agora instalei o Windows XP Professional e Serve Pack 2, só que aconteceu um problema. Na instalação do som, não está saindo. Eu fui o dispositivo de som que não está instalado. Eu gostaria que vocês pudessem me ajudar a instalar o driver de som. A minha placa é Gigabyte, tá.
É, o Eduardo, essa dúvida que você está lendo aí...
É do Williams.
Do Williams. E parece, né, que já há aqui alguma dica...
É, mas ele não é o primeiro a ter esse tipo de
não
dúvida.
É, não é o primeiro, porque na verdade essa dica aqui do Eduardo Balderrama é uma dica... que surgiu anteriormente a data desse e-mail que você acabou de ler.
Ou seja, nós temos ouvintes telepáticos.
Telepáticos, quer dizer, já preveem qual é a dúvida e já respondem antes de a dúvida surgir no ar, né? Não, mas na realidade, como é uma dúvida recorrente, é claro que o Eduardo já estava respondendo a um outro ouvinte ainda que tinha lançado esse problema no ar, né? E ele diz assim, bom, enfim, aqui fala, ele diz que ouve nossos programas desde que a gente veio para a Rádio Eldorado. É um usuário de computador feliz, enfim.
Ele montou um Frankenstein
que funciona muito bem, e, bom, enfim. E aí ele diz assim, mas dando uma dica ao ouvinte da semana passada, então vejo que anteriormente a esse que você acabou de ouvir, já tinha um da semana passada em relação ao Eduardo aqui. E, pois é, dando essa dica... Que, daquele ouvinte que não tinha som no seu computador, deve ser porque ele não instalou os drivers da placa de som que vem com o CD da HP. Eu lembro bem, era um ouvinte que tinha problemas especificamente com HP. Né? O CD de Recover, que eu já tinha falado, né, no caso... sobre isso, instalei o Windows XP Professional e depois coloquei o CD de Recover da HP para instalar o drive. Ah, sim, eu lembrei agora. Era um ouvinte que ele tinha instalado o Windows XP e depois ele ficou completamente sem som.
Que nem esse, né? Outro.
Que nem esse aqui. Então, a ideia é justamente instalar a partir do CD de Recover da própria HP, de novo lá o Windows XP Professional, né? Ou instalar o Windows XP Professional e aí colocar o CD de Recover da HP para instalar o driver da placa de som. Né? Porque o driver está lá em alguma pasta desse CD de Recover. Certo. Tem que localizar onde ele está e instalar o driver da placa de som que vem com o CD que acompanha o equipamento, né? Que acompanha a máquina.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, você poderá conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática, uma variedade enorme de notebook, desktop, os diferenciados computadores mídia e game PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais a laser, pocket PC e impressoras térmicas.
Depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil você não associar o termo informática aos produtos da Semptoshiba.
Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Pelo menos, eu estou com uma dúvida aqui, sobre impressora, né? Não, é uma que eu peguei aqui, aleatoriamente, não sei nem se eu sei responder esse negócio aqui. Eu comprei uma impressora multifuncional Lexmark, série 1200.
E está tentando
mandar... Instalei todos os aplicativos pelo CD, que tem o Fax Tools. Conectei o fax modem do PC na linha de telefone. Bom, porque eu tenho banda larga, speed, eu uso um rubre.
Um hub.
Hub, um hub para uma pequena rede de 3 PCs. Mas não funciona. Fala que a conexão está sendo usada no momento. Entrei em contato com o suporte de speed e me informaram que não era possível usar o fax do PC. Gostaria de tirar essa dúvida, e se o suporte está correto ou não.
Bom, usar o fax via speed você não vai usar mesmo.
É, via speed você não vai usar. Você tem que usar via linha telefônica, e para isso você tem que ter o fax modem.
Não, ele tem o fax modem.
Totalmente conectado e instalado, né? Então, você tem que realmente ignorar. Você tem uma banda larga, speed, deixa eu ver. Aí você tem um pequeno hub. Na realidade, você não vai, por exemplo, conseguir mandar um fax a partir de um computador usando a rede speed através do hub para o outro computador no qual você tem a linha telefônica efetivamente instalada.
Tem que ser o computador no qual você... cuja placa fax modem daquele computador está ligada à rede telefônica.
Não dá para usar a rede para isso.
E a partir daquele computador você tem que usar o software de fax modem, o software para enviar o fax tools, né? Tá certo?
Exato.
Tem que ser a partir desse computador. E insisto, não é banda larga, tanto é que você não vai poder usar o canal de voz enquanto você estiver usando o fax modem.
Você tem que fazer a discagem, normalmente como se fazia na conexão discada, só que você não vai conectar para a internet. A internet já está ligada na banda larga da speed. Você vai usar o fax modem como um telefone comum, né? Como um aparelho de fax comum no qual você vai fazer a discagem e pro destinatário desse fax, e aí o software vai se encarregar de mandar esse fax. Tá? Não tem nada a ver com o speed, aliás, a coisa corre por fora do speed.
Esqueça,
tá?
O speed
e a rede. Aí, no caso, você tem que usar o computador onde está a impressora instalada, com o programa de fax tools instalado, e nele tem a placa de fax modem, e ela está ligada na linha telefônica. Tá? Essa turminha que tem que estar tudo na mesma máquina, e é nessa máquina que a coisa vai funcionar. Tá certo? Pierluigi, acho que encerramos mais uma vez o tempo, né? Esgotamos o tempo do programa e a gente aproveita para agradecer a todos vocês aí que mandaram seus e-mails e a todos vocês também que nessa última uma hora ficaram plugados aqui no Plug 700 e convidamos a todos para que se pluguem no próximo programa. Até logo a todos, até logo Pierluigi.
Até logo Tarcísio, até logo Valdir e até a semana que vem.
Plug 700 termina agora na Eldorado, mas na internet a solução para os seus problemas de informática continua. Entre em www.radioeldorado.com.br e revise suas dúvidas. Confira os serviços na rede e os infodrops na página especial do programa. Continue enviando suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.